Muito bom dia, bom fim de semana. São 10h21 e se só agora chegou à Renascença, olha, vem mesmo a tempo porque vai começar o visto de fora. Já temos aqui a equipa reunida. Como todas as semanas, vamos ter o olhar incisivo e também bem disposto sobre a atualidade por parte dos nossos dois comentadores. Começa o Miguel Coelho, bom dia, que
modera bom dia,
habitualmente
bom dia.
Este debate.
Os nossos dois internacionais, não é? Com lugar em qualquer seleção. Begoña Íñiguez, espanhola, o Olivier Bonamici, francês. Bom dia aos dois.
Muito bom dia e obrigada por esta apresentação.
Já em espírito natalício, ouvi dizer que a Begoña ia trazer hoje bolo rei, é verdade?
Sim, mas finalmente não consegui trazer.
Mas em Espanha o bolo rei não é agora, não é?
Não, o nosso é o roscão de reis. É diferente o bolo rei.
Mas ainda temos uma semana, não é? Ainda temos uma semana
para
que esse brinde possa ser feito aqui. Mas vamos a isto, como todas as sextas-feiras, no Visto de Fora, vamos falar da Europa e de Portugal, vistos pelos olhos destes nossos dois colegas e amigos que há muitos anos são correspondentes em Portugal.
E lembramos que mais adiante vamos ter aqui o habitual desafio semanal à Begoña e ao Olivier. É o índice de Tugalidade, que merece sempre muitos comentários. Já agora, lembramos que quem queira pode enviar perguntas e sugestões para visto de fora, @rr.pt.
Esta semana fizeste um esforço para arranjar algo mais difícil.
Esta semana é da autoria do Miguel Coelho, portanto preparem-se, tenham medo, muito medo. Sim, bom, como é hábito, começamos por falar da Europa. Euronet Plus. É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
E no plano europeu começamos por olhar para o Brexit. Nas últimas horas, a Theresa May regressou a casa depois de ter ido a Bruxelas com pouco ou nada para apresentar. E agora, Begoña?
Pois agora, essa é a pergunta. E agora que? É o que se estão a perguntar todos. Precisamente ontem que estive num jantar de mulheres profissionais espanholas, onde também participaram mulheres europeias, entre elas até uma funcionária da Comissão Europeia. E realmente é uma das preocupações. E agora que? Ela é britânica. Por quê? Porque a verdade é que se está a falar muito, e não é preciso ser analista político para ver que se está a falar de adiar isto um bocado, e de que até a Theresa May está a tentar com estes xogos de... estes xogos eu acho que de poder, diplomatas, que se agora no Parlamento, que se depois em Bruxelas, tentar adiar um bocadinho isto. Acho que está a tentar ganhar tempo. Non sei se se lembran, Olivier, Miguel, Paulino, que há semanas que estamos a falar deste tema, e se na altura falábamos se a Theresa May conseguiría se aguantar e conseguiría
a capacidade de resistência, de facto,
a capacidade, e eu dizia desde o primeiro momento que eu acho que ela tem uma capacidade de resistência única, e eu acho que ela tem um plano. Eu acho, estou convencida, ela tem um plano. Ela, todos sabemos que não votou a favor do Brexit, não é? Ela agora está a governar o Reino Unido, mas ela não era inicialmente, não era como outros políticos do seu entorno, partidária do Brexit.
Mas e o plano pode ser? O quê?
O plano pode ser, ou bem, sabem a notícia que saiu esta semana, não é? De que se pode, isto, pode, que saiu no Tribunal, no Tribunal Europeu, não é?
Sim. Foi que o Brexit... O Reino Unido pode unilateralmente revogar o Brexit.
Isto acho que não é o ideal, porque seria como tirar credibilidade ao que é o referendo.
Mas para isso seria necessário um segundo referendo.
Mas eu acho que, se calhar, nem sequer é necessário dizer há alguma coisa que estão a negociar entre Bruxelas e entre Londres neste momento que nós não sabemos. Mas algo está a mudar, porque há semanas estávamos convencidos de que o Reino Unido, ou todo apontava que o Reino Unido, no dia 30 de março, ia sair da Unión Europea. Non está tan claro. E depois que há tantas, unhas situacións tan complicadas dos propios, como é o caso desta persoa con a que estaba eu ontem a sentar, que é funcionaria europeia, mas ela é británica. Então há situacións que son dentro da propia comisão que son surreais. Están a tentar facer algo. A Theresa May xa gañou tempo, xa gañou resistencia, e cada vez há máis voces entre os conservadores, ainda que ele teña tamén voces en contra, que están a pensar ou en adiar, que están a pensar en procurar unha saída alternativa ou unha solução alternativa.
E tu, Olivia, tamén pensas que há un plano ou a Theresa May está a navegar á vista?
Não, a análise da Begonha, na minha opinião, está corretíssima. Tem pouca coisa
não
a acrescentar.
Me digas,
é o espírito natalício. Aproveite, vai
mesmo
acabar,
sem
daqui,
rei.
Vai acabar daqui a 15 dias, daqui a 3 semanas vai acabar o meu espírito natalício contigo.
Ai, vamos aproveitar. Vamos aproveitar.
Não, mas eu diria que eu não estou muito. O que é que disseste e realça este ponto, que é a capacidade de resistência de Theresa May é notável, não é? Agora, eu não estou muito otimista em relação a um ponto para a Primeira-Ministra, é que não sei, eu acho que no Parlamento vai ser muito complicado não cair. Resta saber agora se vai haver um novo referendo ou não, mas eu, se de facto se confirmar que um terço dos conservadores esteja contra ela, eu acho que dificilmente ela tem uma margem de manobra no Parlamento muito complicada. Ao mesmo tempo, quando dizíamos que nas sondagens o não ao Brexit estava uma vantagem, mas a vantagem é tão remota,
sim,
tão remota, que seria inacreditável, seria o cúmulo do cúmulo, seria os britânicos votarem num segundo referendo e votarem novamente a favor do Brexit. Eu acho que não dava uma grande imagem também do país. Portanto, de facto, eu diria que é um grande ponto de interrogação. Neste momento é impossível adivinhar e até não é de descartar, eu diria que seja um pouco uma situação como a Noruega, ou seja, ter acesso a mercado único sem fazer parte da União Europeia. Tudo, neste momento, é possível.
Sim, 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 sim.
Mas, para além do Brexit, esta semana foi muito dominada pela questão de França, não é? Primeiro com as cedências do governo aos coletes amarelos, depois com o regresso do terrorismo, desta vez em Estrasburgo. Pode falar-se mesmo, Olivia, de uma semana negra para Macron?
Assim, é caso para dizer que não foi uma semana fácil para Macron e para os franceses, claro, de uma forma geral, não é? O que aconteceu, lembram-se que eu tinha dito na última semana que Macron ia anunciar medidas sociais, ele não tinha, sim, outra hipótese. Foi exatamente
isso. E era aquilo que esperavas, ou foi além do que esperavas?
Não, eu esperava exatamente isso, mais ou menos. Agora, a questão tem a ver com o déficit que isto vai ocasionar, não é? E depois da França, que dá lições de moral à Itália por causa do seu déficit, vamos ver como é que...
Itália, porque... que entretanto se encolheu um pouco, não é?
Se encolheu
um bocadinho, sim.
Um pouco, mas no entanto o déficit público da França pode ser superior a 3% do PIB, com estas medidas que vão custar uma fortuna, porque é bem bonito anunciar uma medida, não é? Mas depois isto tem consequências nas contas da França. Mas o que é que podemos ver, não é? Eu acho que é um pouco como a... Eu não estou muito pessimista em relação a Macron. A situação de Macron faz-me pensar numa situação na Itália, que é a situação de Matteo Renzi. Matteo Renzi, o antigo presidente do Conselho Italiano, era uma pessoa super popular junto do eleitorado italiano e passou rapidamente do homem que os italianos queriam até ao homem mais odiado do país. E Macron está na onda, neste momento, de Matteo Renzi, que é terrível. Ele pode anunciar medidas. Tudo isso quanto ele entrou num círculo que eu acho vicioso, que é um pouco, lá está, e vimos que Matteo Renzi caiu. E até a volta de Renzi, toda a oposição italiana juntou-se contra ele para fazer cair Renzi. E o mesmo pode, na minha opinião, vai acontecer. Macron vai levar uma derrota nas eleições europeias estrondosa.
É porque, no caso de Macron, ele anuncia medidas cuja paternidade já não é sua. Ou seja, as medidas que ele está a tomar, o crédito é dos manifestantes. Ele próprio reconhece,
sim,
que, pronto, errou ao longo deste tempo.
Sim, sim, não, e cedeu ante eles.
A questão é se as cedências vão ser suficientes para parar os protestos de rua.
Vamos
ou não.
Ver. Neste caso, parece também claro, não sei o que acha Olivia, que é o seu país, e eu acho que sempre devemos respeitar os comentários das pessoas quando falam do seu próprio país, porque são elas as que melhor conhecem. Nós estamos a ver, neste caso, visto de fora,
fora
estou
exatamente
a ver, não é? Mas, no caso de Olivier, é mais desde dentro, porque conhece o seu país. Mas, evidentemente, este movimento dos coletes amarelos, o que nós em Espanha chamamos chalecos amarillos,
tem outro salero.
Dos coletes amarelos. Dos coletes amarelos. Este movimento tem muito mais, como já dissemos semana passada, do que uns protestantes, umas pessoas a protestar na rua. Já se está a ver que aqui há por trás um movimento de forzas que poden ser extrema direita, que poden ser intereses económicos, extrema esquerda, há moita coisa extraña. Por tanto, neste caso, a presao sobre o Macron, parece que todo aponta ate Macron, ate acabar con ele, parece. parece supostamente. E están a tentar presionar e aproveitar a súa debilidade e fragilidade para conseguir o que xa se viu, o aumento do salario, por exemplo, do salario mínimo interprofesional na França, que curiosamente se anunciou en Portugal, en España e na França un aumento quase ao mesmo tempo, non é? Mas eu penso que aquí, aquí temos tal incerteza con todo isto, que para mí o problema é algo que non temos falado nestes minutos, e é que isto está xa ultrapasar as fronteiras. Houve esta semana unha manifestación similar nunha cidade española en Oviedo, tamén de chalecos amarillos, de coletes amarelos. Foron 200, 300 persoas, mas a facer unha coisa parecida na fronteira coa Cataluña, precisamente con España, no que é a entrada da Cataluña. Houve protestas esta semana e xuntouse con isto do terrorismo. Portanto, estamos nun momento que, máis unha vez, os populismos están a presionar.
Só rapidamente, porque eu acho que vai interessar as pessoas em casa, já foi feito o estudo, saiu ontem, do perfil dos coletes amarelos em França. Quem são eles? Há uma média, é interessante, não são pessoas que ganham menos de 1.000 euros, por exemplo, por mês. Porque existem em França pessoas que vivem com menos do que isso. Não. A média dos ordenados, das pessoas que estão na rua neste momento, é mais ou menos de 1.700 euros. Ou seja, é a classe média francesa, não é a classe alta, como é óbvio. Não, é, mas
isso,
também
isso é
não
mais
é
ou menos o salário mínimo, não é isso?
Não, é em cima.
Líquidos,
mais ou menos, sim. Mas é ligeiramente em cima. Mas é a classe média francesa. Portanto, não é a classe baixa, não é a classe média alta, é a classe média. Eu acho que isto é interessante.
Mas a Begonha também diz que, realmente, eu concordo e comentei isso até lá em casa, que depois são outras organizações que se intrometem e fazem o aproveitamento da situação. Em Portugal prepara-se para dia 21, não é? De amanhã 8 dias, para haver uma manifestação do género. Eu acho que o único efeito que em Portugal vai ter é o preço dos coletes vai passar de 5 para 15 euros.
Mas está a ver como isto está. Isto está a inundar um bocadinho. É verdade que na França o problema é enorme, mas isto está a ultrapassar fronteiras.
É? Muito bem, assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Mas olhamos também para Portugal neste Visto de Fora, numa altura em que, como o Paulino dizia também, a propósito aqui desta manifestação, não sei se pode chamar assim, enfim, desta iniciativa de supostos coletes amarelos que tem vindo a ser organizada, ao que tudo indica, através das redes sociais, mas há outros sinais de contestação social, esses bem mais visíveis, com greves prolongadas, protestos vários, incluindo esta semana com os barcos do Seixal, temos problemas nos transportes, na saúde, na justiça, os estivadores, os professores, os enfermeiros, os bombeiros, não sei se me estou a esquecer de alguém, com certeza estou. Pode falar-se, na vossa opinião, de um mal-estar geral em Portugal ou é excessivo, Olivier?
Não é excessivo, não. Não é excessivo. E eu acho que desde que começamos o Visto de Fora e quando falávamos da questão da austeridade e tudo isso, nós está com o nosso olhar de fora, mas ao mesmo tempo vivemos aqui há muito tempo. É óbvio, é tão óbvio. Agora, é por isso que eu pessoalmente quando a rádio francesa falava da tal, o tal milagre económico de Portugal, quando falava da tal, eu dizia sempre e realçava no meu trabalho, nas minhas peças, não dizia que ok, o déficit português baixou, mas que custo social? Que custo social? E é mais ou menos, quando falávamos há pouco do Macron, falamos da Itália hoje em dia, mas é mais ou menos isto. É que hoje em dia, se tu é como uma família, é fácil, porque é fácil, é difícil, mas se tu queres poupar, não, que vais fazer? Vais cortar, não? Vais cortar, portanto, despesas. Foi exatamente o que Portugal fez. Agora, até que ponto não houve um excesso de zelo, que é muito bom baixar o déficit público, mas daqui a pouco, não sei, Portugal parece que vai ter um excedente se continuar assim. Mas não, mas estou a exagerar, mas estou exatamente o que é que eu penso. É que agora está na hora de, não sei, de olhar para as contas, ver as pessoas que foram prejudicados, que sofreram a pele, porque claro que há greves que às vezes podemos ficar irritados pessoalmente, etc, etc, mas a maioria das pessoas que estão na rua não está na rua para irritar os outros, está na rua porque foram de facto prejudicados por causa das medidas de austeridade.
E não deixa de ser irónico, Begonha, que seja um governo de esquerda que esteja em funções, um governo que tanto, ou estes líderes partidários que tanto criticaram a obsessão do déficit de governos anteriores.
Exactamente, mas isto é pelo... Eu precisamente estive a preparar esta semana unha das coisas, esta semana foi moito intensa para mí, unha das coisas que tive de preparar precisamente foi cando se oficializou o pagamento da última tranche de dívida ao FMI, tive de facer unha análise que vai sair no domingo no meu xornal, no Labo de Galicia, e falei con Nicolau Santos e con Antonio Costa Pinto a falar, como eles coñecen tamén, un politólogo e por outro lado unha persoa que é xornalista económico, non é? Ainda que agora teña outras funções, mas que coñecen tamén a realidade portuguesa para tentar explicar precisamente isto, pagamento da última tranche ao FMI, mas ao mesmo tempo protestos nas ruas. Então, é verdade, a análise deles, e eu, a miña propia tamén, é que realmente, é verdade, cumpriuse a este objetivo que, de algún xeito, coincide, por un lado, no goberno do Pasos Coelho e no goberno de Costa de nos vamos ficar ben coa Europa, vamos ficar ben cos organismos internacionais, cada un a súa maneira. O discurso do Costa é moito máis suave, non é? Non a austeridade, mas é, ainda que non citemos austeridade ou eles non gosten que nos digamos austeridade, estamos a falar de axustamento máximo, que é igual, nas contas. Porque o Mario Centeno realmente o que fez foi unha estrategia de asustamento fantástica e como explicaba o Antonio Costa Pinto, precisamente, é tentar tamén aproveitar esa coxuntura fantástica internacional para facer todo isto. Mas que acontece? Que cando tú non enches as arcas das diferentes ministerios, como é o caso de Educação, como é o caso de saúde,
os transportes, que
os transportes, é dizer que son coisas básicas na sociedade, é verdade, as contas saen moito ben, mas cando desde 2010, fin de 2010, non eses, estás a cortar cada vez máis os diferentes gobernos, a cortar, e non estás a recuperar todo o que cortaste, depois aguantas, porque iso acontece até nunha familia, no orzamento familiar. É dizer, nunha familia, se estás suxeito a austeridade, aguantas un tempo, mas chega un momento que non aguantas. E eu acho que o que está a acontecer aquí é que como non se recuperou, non se repus todo o que se tiña cortado, no caso da saúde pública, dos transportes, da educação, son colectivos que están realmente muito, muito chateados e estão a aproveitar também a onda eleitoral.
Se sentem muitos deles injustiçados, nomeadamente ao nível do Estado, porque foi prometido o descongelamento das carreiras,
isso,
etc.
É.
E depois, na prática, com a integração dos precários, não, na
e
prática isso
vamos
não significa exatamente assim.
Mas para mim, Miguel, Olivier Paulino, o preocupante é que estamos a falar de setores que son fundamentais para nós. Então, eu penso que os políticos, mas qualquer um político, não é só por criticar, porque é muito fácil criticar por criticar, não. Os políticos devem olhar também com essa visão social que qualquer político de qualquer condição e ideologia deve ter, olhar para a sociedade e dizer, está bem, nossas contas têm de sair bem, mas se temos, se a saúde tem de orçamento isto, mas realmente estamos a ver que isto está a explodir, que realmente não há, por que não dar mais, não sei, 3 milhões de euros ou 5 no orçamento? E disse, porque realmente é um tema de dinheiro, um tema de contratação de mais pessoas.
Sim, Emmanuel Macron anunciou medidas em França, não é? Ele considerou que era o preço a pagar para a paz social. Eu acho que António Costa vai estar na altura, vai haver um preço a pagar para esta paz social.
Ok, concordo.
Agora, ele tem o caminho aberto, perfeitamente aberto para a reeleição, exceto um terremoto político. Não imagino António Costa ser derrotado. No entanto, cuidado, porque eu acho que o grande adversário de António Costa não vai ser a oposição. Neste momento não há um líder do PSD que possa combater António Costa nas urnas, não é? O CDS-PP está demasiado longe nas sondagens, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista também, portanto...
Mas pode haver ou não algumas tentações populistas que possam surgir?
Vamos ver, mas a questão para mim, o principal inimigo, adversário de António Costa, é a rua. Vai ser a rua. Até uma das eleições, ele vai ter muito cuidado. Porque pode haver um movimento em Portugal, não estou a dizer ao ponto da França, talvez, para haver outra mentalidade, não é? Mas ele vai ter que pagar um preço para a paz social.
Porque esse movimento na rua pode ser abstenção, pessoas votantes, do próprio PS e sobretudo que as pessoas, é verdade, por moito que os números que nós como xornalistas analicemos, e é verdade que os números dan moito ben, moito certo, que por un lado o ministro das Finanzas fez ben o seu papel, por un lado, mas pelo outro é temos de pensar, ou teñen de pensar tamén, nas pessoas. E non se pode estar a asustar así ao máximo. E é verdade que isto pode virarse contra eles, porque realmente as pessoas non están mellor o que Olivier e eu estamos a dizer há tanto tempo. Por moito é verdade que sí, que há unha imaxe positiva, que há sinais positivos, mas non é iso. Unha persoa na súa familia e na súa casa sabe como son as súas contas e un enfermeiro, eu teño até amigas españolas enfermeiras e coñecidas, que están cá por temas pessoais, porque sería moito mellor para elas traballar en España, porque gañaría moito máis, non é? Primeiro, aquí están a gañar moito menos do que gañaban há anos, non teñen... Eso está este conselamento da carreira, que non se está a valorizar nada os anos de experiencia, este non contratar para sustituir as pessoas, es estar a traballar cada vez máis, ollo que tamén está a acontecer na España, en España non está a acontecer tanto, mas tamén a crise fez con que os enfermeiros e os médicos tenham de trabalhar mais e ganhem menos.
Olha, mas sim, mas deixa-me perguntar-te, com tudo isto que aqui comentámos, o facto é que o ministro das Finanças, Mário Centeno, foi eleito nos últimos dias figura do ano.
Ela já fica contente.
Dos correspondentes estrangeiros
ela
em Portugal.
Está contente, ela falou de Mário Centeno durante um século.
Vamos concluir que os jornalistas estrangeiros têm mais benefícios fiscais.
Eu posso,
ou não?
Aqui neste microfone da Renascença e com todos os nossos ouvintes e o respeito também pelos correspondentes. Primeiro, eu já não sou presidenta da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, então por sorte xa non teño de falar en representación dos colegas. Estou a falar como con a opinión de Begoña xornalista, non é? Correspondente. Só. Mas realmente eu acho que temos de ollar, vamos a ver, si analizamos isto desde visto de fora, unha personalidade que teña se destacado no exterior ou lá fora das fronteiras portuguesas, porque há tantas pessoas interessantes em Portugal, mas o nosso prémio, e Olivier sabe, é para destacar alguém do que se tenha falado muito, que tenha tido uma presença internacional. No caso do Mário Centeno, não podemos negar que o presidente do Eurogrupo, num momento dificilíssimo, que além de tudo isso, as contas saíram bem,
graças às cativações,
mas não se premiou o seu trabalho como ministro de Finanças, premiou-se um bocado também a sua presença como presidente do Eurogrupo e ter conseguido. Então, há esse equilíbrio que, por um lado, nós conhecemos a realidade desde dentro, mas às vezes temos de separar isso.
Olivia, também votaste em Centeno?
Ah, não.
Eu não digo em que votei,
não.
Eu não digo em que votei.
Não.
Foi no Centeno?
Não digo nada.
Eu votei.
O voto segredo.
Eu posso revelar o meu.
Acho isso sim.
Claro.
Eu votei no José Avilés este ano, considerando que
o chefe de
cozinha, exatamente, considerando que a gastronomia portuguesa tem
José Michelin Avilés
ganha cada vez mais importância, apesar, como já referi aqui, que o que me incomoda quando um chefe começa a ter 24 restaurantes.
Isso
é isto que me incomoda apenas só, mas enfim, ele não é culpado,
um industrial de cozinha.
Ele não é culpado, mas é isto que eu não gosto muito na minha votação. Mas enfim, votei José Avilés e não votei Mário Centeno, porque tenho sempre dificuldades em votar, eu pessoalmente, em políticos, exceto quando se tratam de eleições para a vida política.
É mais indigesto, sim.
Mas pronto, é normal alguma vez também eleger a políticos, não é? Não sempre, porque ultimamente estávamos, é verdade, a eleger do mundo da cultura. Mas é também uma eleição, como já dissemos no ano passado, neste mesmo programa, muito democrática, na que damos todas as nossas opiniões. Então, já é uma votação bastante, claro, bastante equilibrada. E eu, no caso do que está a dizer Olivier, teño claro, eu pronto, gosto moito do Avilés e xa teño estado no Belcanto e coñezo a súa cociña. Mas é verdade que, como dices tú, tanto restaurante finalmente dispersase.
Olha, e eu que pareço o boneco da Michelin, não tenho nenhuma estrela. Esse é que é o problema.
Eu gostava de experimentar o teu cocido,
Vemos combinar no próximo
ano.
Ok.
Vamos
ao ir de Portugalidade. Okay. Exatamente, okay. Exatamente. Okay.
Índice de Tugalidade.
Será que Begonha e Olivier, algum de vocês tem algum objeto que vos é muito querido que tenha ido para o maneta?
Silêncio.
Maneta é casa de banho.
Maneta. Maneta é lixo.
Eu vou para o maneta.
A expressão é ir para o maneta. O que significa
ir para
o maneta?
Ir para o maneta. Ah, para ser arrançado?
Ir para o maneta.
Neste caso, não tem remédio, mas não está muito longe.
Ir para o maneta. Um objeto? É só para ser um objeto?
Não, não, não pode ser uma
pessoa. Sabes que a origem desta expressão tem a ver com França.
Ah, sim.
Sabes o que é o maneta?
Sim.
O que é o maneta?
Maneta, um do neto, neta.
Não, maneta.
Maneta, tudo junto.
Não, não sei.
Maneta
não.
É uma pessoa sem um braço.
Ou uma mão. Pode ser só uma mão.
Exatamente. Uma maneta.
Ah, ok.
Então pronto. Então o ir para a maneta significa o quê? Durante as invasões francesas, Napoleão tinha...
Que não esquecemos. Exatamente. Olivia, nós não nos esquecemos das invasões francesas.
Aliás, Napoleão...
Os espanhóis também não. Aliás, algo em comum entre os portugueses.
Para já, eu não sou representante do Napoleão. Eu não vou pagar o preço da minha vida toda. Até no meu bar, ou me chamo Platini ou Napoleão. Então já chega.
É bom não esquecer que não nos esquecemos.
As Bonamici, mas não Bonaparte.
Ora bem, então... Tão bom. Ora bem, Napoleão tinha um dos seus leais generais, chamado Louis-Henri Loisson, que num acidente de caça perdeu um braço, precisamente. E, portanto...
Era conhecido como
maneta, mas era um general terrível. Toda a gente que chegasse a ele era executada.
Ai,
portanto, quando
Deus.
Ia para o maneta, era pronto, acabou.
Mas ele perdeu porque...
Levar uma coisa para o maneta é levar
coisa
para...
Que estraga ou que morre.
Neste
exemplo,
caso, era para matar.
Então uma coisa já para morrer. Mas uma coisa braço, quando já não tem arranjo.
Vai para o lixo, que não tem arranjo, alguém que morreu.
Perfeito, pois
foi para o maneta.
Mas ele perdeu um braço, este homem.
Ele perdeu um braço num acidente de caça.
E depois como é que foi para massacrar, continuar a massacrar?
Melhor uma coisa ser você.
Só dava ordens. O índice de legalidade à francesa. Hoje.
Ai,
não
foi menos fácil, Olivier.
Índice. Oh, é super interessante. Uma expressão que eu acho que é.
Ora, muito bem, agora faltam 12 minutos para as 11 da manhã. Olhamos, como todas as semanas, para os aspectos positivos e negativos na opinião dos nossos comentadores. Begonha, como sempre, começamos por ti, pelo negativo.
Pois o negativo, eu faria um chamamento aqui aos portugueses para que cantem mais canções de Natal. Portuguesas.
Muito bem.
Estamos pelas cidades. Eu que faço tantas Lisboas com os meus filhos, é dizer, percorro e de feito fiz a última no domingo passado a cidade, a pé, com eles e tudo isso. E vamos pelo centro, todo canções em inglês, que são muito bonitas, que todos gostamos. Mas aqui há tradições de Natal, fantásticas, canções antigas em português. Nós em Espanha, eu de feito na minha casa, nós no Natal, cantamos villancicos, canções de Natal em espanhol e cantamos todos, ainda que cantamos muito mal.
Eu devo dizer que ontem me emocionei no final do Natal dos Hospitais, que acaba sempre com o tradicional a todos um bom Natal, tão português.
Sim.
E cada vez que ouço aquilo emociono, porque de facto é uma das canções que fazem parte da nossa história.
Exatamente.
Eu conheço a música.
O teu negativo.
Mulher gorda, a mim não me compras.
O teu negativo.
Estamos a falar de canções de Natal.
Isto,
canções de Natal.
O negativo para mim, não suporto os jantares de Natal. Verdade seja dito, não o jantar do Natal, gosto, não suporto os jantares do Natal porque são tantos que eu não sei, esqueci-me como é em França.
Mas não suportas porque não és convidado?
Ah não, não suporto porque há tantos, eu fiz os cálculos, portanto, além do meu trabalho, o jantar de Natal da escola dos meus filhos, o jantar de Natal dos vizinhos da Almada, o jantar de Natal do meu clube de ténis, o jantar de Natal dos meus três grupos de amigos e finalmente o jantar de Natal da Associação dos Homens Solteiros, portanto...
Não é
exatamente.
Não é um bom sítio para arranjar namorada.
Estou farto. Espera aí, vais ouvir agora o melhor da semana.
Muito rápido. Muito bem, já vamos ao positivo, mas antes vamos à redação da Renascença. Celso Paiva, bom dia.
Bom dia.
Que notícias
bom dia
a todos. É que vamos ter à hora
bom
certa?
Bom dia, Celso.
Olha, são duas notícias dos últimos minutos. A primeira, de um incêndio num prédio em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, que esta manhã provocou a morte a uma pessoa, provocou também 8 feridos. Estamos a recolher mais informações sobre esta ocorrência. E depois a grande novidade do dia, que é a obtenção de um acordo no Porto de Setúbal, que vai levar à suspensão da greve dos estivadores. A Ministra do Mar prepara-se para mais daqui a pouco, às 11h30 da manhã, anunciar os detalhes desse acordo.
Muito bem, muito obrigado, Celso. São as notícias que vamos ter às 11h e agora, Begonha, o positivo da semana.
Acaba de dizer o Celso, eu tenho aqui apontadas outras coisas, mas isto de Setúbal, Celso, obrigada por ter dito e por ter avançado isto, realmente é uma excelente notícia, porque esta gente, com certeza, vai passar os estivadores de Setúbal um Natal muitíssimo melhor. Depois, eu, a diferença de Olivier, penso que os xantares de Natal tamén teñen a súa esencia, a súa importancia. É verdade que son custosos, mas é o momento, eu acho que en Portugal e en España temos esa fantástica tradição. Eu tamén teño, Olivier, máis ainda do que tú, porque depois eu vou a Galiza e ni te contos que teño, até de colegas da faculdade, de primos, de irmãos, de amigos de Vigo, de Santiago, mas é fantástico. E depois, quando te xuntas para algo solidario, moito mellor, como nós ontem as mulleres profesionais españolas pela causa Quinta Esencia. E depois outra coisa positiva para min desta semana, colegas, foi descubrir como é que se faz o bolo rei, En Portugal. Como é que se faz? Estive na confeitaria nacional.
Massa Lévada, que é muito
importante. Mas há um segredo que não conta.
A massa Lévada é muito importante.
Sim, tem um segredo. Um segredo que faz toda a diferença, além da
Olivia,
qualidade.
O teu positivo, muito rápido, por favor.
Positivo, rapidamente, é que eu recebi uma mensagem no Facebook esta semana de uma ouvinte da Rádio Renascença, uma mensagem querida, bastante comprido, mas só vou ler três linhas, que eu apontei algumas notas.
Muito rápido, por favor.
Ela chama-se Marisa e ela escreve assim: caro Olivier, gosto imenso do programa visto de fora, com a begonha, e tenha notado que o Olivier anda neste momento triste por andar à procura de uma namorada. Olivier, na vida tudo é uma questão de paciência. E assinou Marisa. Marisa, não estou nada triste. Marisa. Não estou nada triste. Enfim, sim, um pouco, Marisa.
Muito
Mas
bem.
Queria agradecer porque foi uma mensagem que não li tudo, super simpática.
É Natal.
Visto fora todas as sextas neste horário, com Olivier Bonamici, a Begonha Inigas, bom fim de semana. Obrigado, Miguel. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.com.
Deus, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Tchau. Bom fim de semana.
Renascença, a par com o mundo.
E este Natal, amor, escreve-se com C. C de coração, C de coroa, C de construir. A Vorten e a Renascença contam consigo para ajudar a Associação Corações com Coroa a construir as mulheres do futuro. Através do projeto Bolsas de Estudo, a Corações com Coroa apoia raparigas, alunas de excelência, que por falta de meios financeiros correm o risco de abandonar os estudos, mas nós podemos impedir que isso aconteça. Através do código DA20, contribua para que juntos possamos construir hoje o futuro. Vá a rr.sab.pt e veja como pode contribuir online. Faltam 7 minutos para as 11. Canta-se o Natal na sua rádio.